Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Piadas, um podcast com, sem ou sobre piadas. Esta semana estou novamente sozinho e vamos já diretos ao que interessa. Eu a semana passada não disse, aliás, já disse que tinha voltado a atuar, mas não disse que ia ter uma atuação que tive, porque não estava marcada, fui convidado no dia anterior para ter esta atuação. Eu estou a falar de uma atuação que eu fiz no passado sábado, em que eu fui como convidado especial na noite dos Cinemas Nós, que agora os cinemas estão a receber noites de stand-up comedy através da Meio Termo, e houve uma data que foi do Gilmário Vemba com o Alexandre Santos, no Norte. No Norte Shopping, e eu tive o gosto de me juntar a eles, e foi muito fixe. O Alex, que já conhecia e conheço muito bem, dou muito bem com ele. O Gilmar, eu tinha estado com ele, se não me engano, duas vezes até agora, porque eu vi o solo dele no Porto, e antes disso tínhamos atuado juntos no Festival F o ano passado. Eu tenho só de beber água, peço imensa desculpa. E então conhecíamos-nos daí. Não, não muito próximos, mas um gajo muito, muito porreiro. E eu fui ao Sá da Bandeira ver o dueto do Rui Sinal de Cordes com o Gilmário Vemba, e depois fomos juntos do Sá da Bandeira para o Norte Shopping, e pronto. E foi feita a atuação. Foi muito fixe. A ordem da atuação foi o Alexandre Santos, depois eu, depois o Gilmário Vemba. Ou seja, aliás, o Gilmário Vemba abriu, fez tipo 10 minutos para dizer boa noite, foi o Alex, fui eu, foi o Gilmário fechar. É claro que existe alguma responsabilidade associada a tu seres o gajo que vai, como convidado especial, ou seja, a malta não está predisposta para te ver, e depois vais a meio do alinhamento. Nem é aquela cena do malta, olha, vou só fazer aqui uns minutos antes, ok, daqui a 10 minutos vocês já estão livres de mim. Não, é tipo, o espetáculo começa... E do nada tu és confrontado com o facto de, ok, quem é este gajo que eu não conheço? A grande maioria da malta quase estava, não me conhecia, e a malta que me conhecia nunca me tinha visto a atuar ao vivo. Isso foi fixe, foi aquela cena de quem é que me conhece? Pá, aí 15% da sala só. Eu tipo, ok, e quem é que já me viu a atuar ao vivo? Zero. E eu fiquei tipo, porra, devem gostar mesmo de mim. Fiquei um bocado naquela de, ah, ok. Mas pronto, é normal, até porque há muita malta que me conhece de um conteúdo que eu até já nem faço, e pode ter até uma ideia errada ou sobre mim, ou sobre o conteúdo, ou sobre a cena do stand-up, que é, se eu não curto muito este gajo no YouTube, se calhar não vou curtir o stand-up dele. Até agora só houve uma pessoa que me disse que curtia mais a minha cena no YouTube do que o meu stand-up, que é estranho. Não é estranho ser só uma pessoa, é estranho isso acontecer sequer. Acho que a abordagem que eu tenho é muito mais fixe em palco, mas pronto, foi uma pessoa face às centenas que me disseram o contrário até agora, por isso vamos deixar passar. Mas foi fixe, olha, fui a meio, fiz uns 10, 15 minutos, sim, onde fiz material que já estava minimamente na ponta da língua, ou seja, material que eu já tenho andado a fazer nos últimos tempos em bares, etc, que não teve no meu último solo, mas vai estar no próximo, e material que está um pouco à imagem do que foi na mal aposta, que era material que eu ainda não usei em solos, estás a ver, ou que pá, deixei de usar até em bares, etc, e agora estou a revisitar, não a reescrever, mas a revisitar, a redizer, a perceber-me como é que aquele texto agora faz sentido em mim e na conjuntura social também. E então é muito fixe estar a fazer essa descoberta aos olhos de tive aqui 4 mesinhos parados. Nota-se que já estou um pouco mais oleado do que estava na primeira vez que fui a palco, depois da paragem. Muito mais, muito mais. Quero até... Epá, não acredito que o meu estilo de vida ainda não mudou como deveria ter mudado. Quem acompanhou o podcast sabe que há um mês e qualquer coisa tive aquele susto que fui para o hospital por uma série de cenas. Entretanto, de curiosidade, o meu sono já está totalmente controlado. E então agora estou a ganhar novos hábitos, que está a ser um processo lento, mas também é assim que eu prefiro que ele seja, porque é lento, mas isso dá tempo para a habituação verdadeira, e não só, ok, mudei a minha vida toda e passado um mês estou-me a fritar, tipo, agora já não me faz confusão saber que tenho de acordar todos os dias antes do meio-dia, coisa que para mim, durante uns tempos, que andava a adormecer às 2 da tarde e acordar às 9 da noite, era uma estupidez, tipo, esta mudança teve ocorrido, já é fixe. E então, acredito é que o facto de eu estar mais desperto ao stand-up, o facto de já ter atuado e o facto de estar preparado psicologicamente para isto vai ser mais complicado do que aquilo que eu estava habituado, por isso vamos manter os pés no chão, vamos tentar que a voz não fuja, vamos tentar que a respiração não corra, porque isto não é bem teatro, mas também não é bem exercício, não, é uma cena esquisita, mas é cansativo. Nem que seja psicologicamente, e isso afeta, pelo menos a mim, que estou empenhado no que estou a fazer, afeta a prestação. E então, sempre tive esse cuidado e senti, quando aliás, eu disse aqui há um ou dois episódios atrás, quando voltei a atuar, senti isso, senti que não estava a conseguir entregar. Porra, não sei o que é que está a passar, pá. Eu estou, aliás, sei, eu estou um bocado cansado, porque já estou a gravar isto ao final do dia, estou a gravar na terça-feira, são 9:30 da noite, e então já estou, lá está, isto para mim antes era, pá, 9:30 da noite, isso não é nada. Estava a acordar literalmente, estava assim, mas estava a acordar, e aqui não, aqui já estou a entrar naquela onda do daqui a bocado vou jantar, depois vejo qualquer coisa na televisão, possivelmente uma novela da Globo com a minha namorada, eu estou assim agora, e depois sigo para uma bela noite de sono, mas sinto que a entrega foi melhor este sábado, e isso acalmou-me um bocado, porque eu agora ia ter mais dois espetáculos agora na primeira quinzena de agosto, ambos foram cancelados, e tenho um para dia 22 que talvez vá acontecer, ainda não sei sequer se vai acontecer ou não, e depois só vou ter um dia 26, e depois vou ter aí umas novidades fixe, epá, que vou, aqueles espetáculos que eu tinha dito, o Sada Bandeira, vou efetivamente avançar com eles em setembro, ou seja, estamos a falar aqui de uma série de cenas que me está a deixar um bocado nervoso, que é, por um lado estou mais calmo, porque ok, estou melhor. Tipo, já comparativamente com a primeira atuação, houve uma melhoria, ou um avanço, ou que lhe queremos chamar. Por outro lado, o facto de eu agora saber que só vou voltar a atuar possivelmente no dia 26, deixa-me um bocado na dúvida de, eu não quero voltar, não quero perder este progresso, se calhar deve-se ao facto de eu ter atuado três vezes numa quinzena, e eu de repente perder isso vai ser esquisito, estás a dizer? E então agora quero ver se mantenho isto, não sei se vou fazer uns open mics ou não, só para me manter ativo, até pá, porque dizeres em casa é totalmente diferente do que dizeres em palco, estás a ver? E eu não quero perder isso, eu não quero perder aquilo que estou a voltar a ganhar, estás a ver? Não quero sentir que estes gains de voltar a fazer estas atuações vão à vida por causa disso. Embora consiga reconhecer que há um risco, entre aspas, disso, que eu não tenho muito material depois do meu solo antigo, e como tive esta paragem, também não estou a produzir muito material, e agora estou numa fase complicada, que é das duas uma, ou tu melhoras muito o teu material que tens agora para o próximo solo, e depois ficas sem nada, ou guardas este material que é para o próximo solo, que já é tipo, ok, está fixe, guardas, vamos começar a fazer material novo, mas é material que tu vais fazer agora, por isso já não vais usar no... Pá, percebem? Agora está a ser uma escolha um bocado complicada, que é, vou-me debruçar sobre o quê? Vou redizer material antigo ou vou fazer material novo? Tendo em conta que o material antigo é para os meus solos, é para o meu próximo solo, e que o material novo seria, possivelmente, ou para a internet, ou whatever. A cena é, o material novo era aquilo que... mais atual, mais não sei o quê, serviria se calhar para ir já para a net, para o canal do YouTube. Agora filma uma cena qualquer da atualidade, pau, vai para a net. E isso vai-me vender bilhetes para o solo. Solo esse que corro o risco de ir com material que não está preparado. Porque não foi dito vezes suficientes para me relembrar dele de uma forma mais concreta. Ou seja, eu neste momento estou aqui num caminho que, se eu tivesse as atuações que tinha antes, opa, podia dizer, olha, não, esta é só para melhorar aquilo, esta é só para fazer aquilo, estás a ver? Estas duas atuações que eu ia ter agora ajudavam-me nisso, podia escolher, olha, hoje vou fazer este material que é para redizer e este que é novo, e não sei, estás a ver? Podes ir experimentando assim. Como não tenho essa opção, é um pouco mais complicada. A seleção de material agora para as próximas atuações é um pouco mais complicada. De qualquer forma, estou entusiasmado com esta cena e sinto que vêm aí cenas muito fixas ainda este ano. Tive uma ideia para um conteúdo fixe, não conteúdo a nível online, quer dizer, é uma cena para ir para a net, mas é uma cena gravada ao vivo, talvez agora quando, porque eu vou para Lisboa este sábado, talvez em Lisboa eu consiga perceber aqui algumas coisas, mas não sei. Talvez no podcast da próxima semana já tenha algumas novidades. Anyway, deixo a cena aqui, assim no ar, que estamos a tentar fazer qualquer coisa também para poder juntar um pouco mais a comédia de stand-up, como já estava a ir para o meu canal de YouTube. Começava a pensar, tipo, ok, o que é que eu posso fazer de stand-up para o YouTube? Estás a ver? Juntava as duas cenas. Isto porque também estou a passar numa fase complicada no meu canal do YouTube. Se estás a ouvir, possivelmente conheces o meu canal. Se não conheces, basta pesquisares Ruben Branco 123 e chegas lá. Ruben Branco sou eu, 123 são números e chegas lá. E o meu canal está a passar uma fase complicada. Não percebi bem o porquê. Não sei se foi o facto de eu ter parado de lançar vídeos ou se foi simplesmente a mudança editorial. Porque ocorreu muita coisa ao mesmo tempo. Eu mudei o meu conteúdo praticamente duas vezes. Porque eu tinha uma linha editorial minimamente definida, que a malta já sabia como é que era. O facto de eu neste momento abrir o meu canal também para não estar aqui a... Tipo, para estarmos a poder ver os mesmos vídeos. Ou seja, estamos a falar de um conteúdo que até este ano era tipo... Ou era até há um ano atrás eu deixei de fazer reacts, há um ano. Só que, ainda pelo caminho, ainda fui apanhando muitos temas, tipo, olha, a cena do Piruca quando foi ao The Voice, a cena da boia com o Conan Osiris, Casados à Primeira Vista, Pesadelo na Cozinha, ou seja, eu ia apanhando, assim, cenas que eram um bocado... Não é uma cena normal, entre aspas, não é uma cena geral, mas era quase a cultura pop portuguesa, estás a ver? Cenas que acontecem e que têm alguma relevância. Eu peço imensa desculpa, tenho que voltar a beber água, não sei o que está a passar. Esta é a parte chata de gravar um podcast sozinho. É quando bebes água, faz pausa. Ah, Ruben, mas podias editar? Não. Isto, então, para dizer, isto era o meu material na reta final. E era uma cena fixe, eu gostava de fazer isto, atenção. Tipo, Piruca The Voice, Confissões de um Gamer. Mas depois também, lá está, Confissões de um Gamer, Verdades sobre Viver Sozinho. Também está isto, mas vídeos sobre o Marega, Cristina Ferreira, eleições legislativas, que são assuntos. Que eu não foi assim, por exemplo, vi o Joker, um vídeo sobre o Joker, não estou a dizer que são cenas que eu cavalguei por saber que iam dar views, mas são cenas que eu reconheço que, ok, vão dar views, mas isto também me interessa de alguma forma, nem que seja porque eu sou um apaixonado pela televisão e gosto muito, mais do que ver os programas de televisão, ver como é que acontecem os programas. Estás a ver? Ou seja, em vez de eu trabalhar para uma gala, por exemplo, vi para aí o quê? Meia gala do Big Brother. Eu não estou a olhar tipo, ah, quem é que vai ganhar, quem é que vai perder? Não, eu estou tipo, deixa-me ver como é que estes gajos fazem isto. Em que momento é que entra a música, em que momento é que eles cortam, em que momento é que não sei o quê, estás a ver? Eu gosto de fazer essa cena. Por isso falar de programas de televisão, para mim, faz algum sentido. Mas eu troquei isso, em janeiro, para, de repente, os meus vídeos é stand-up, ok, Marega, stand-up, dois vídeos de coronavírus, stand-up, e se tivéssemos um Super Marcel, stand-up, stand-up, treino namorada, stand-up, stand-up, talk show, stand-up, e depois começa stand-up, talk show, stand-up, talk show, stand-up, talk show, durante 10 semanas seguidas. E depois para. E de repente sai o vídeo do Humor Negro, só com os finais do talk show, e depois para ali uma semana ou duas, saem 3 vídeos do Black Lives Matter, para uma semana ou duas, sai o vídeo da Mel, para 2 semanas, depois sai o vídeo sobre a situação do Moscavide, a situação do Filipe Neto ser cancelado, e depois vou para a cena dos bares e as discotecas, a mudança dos horários, e agora stand-up novamente. Ou seja, como tu podes ver isto, tinha um certo registro, tinha um certo ritmo, que eu parei, mudei drasticamente aqui para o stand-up e talk show e o caraças, de repente paro e vou durante quase um mês ou 2 meses para Black Lives Matter, privilégio branco, manifestações, cancelar o Filipe Neto, a cena de Moscavide, não sei o quê, e de repente paras novamente e do nada, olha, bares e discotecas e stand-up, que é o que eu agora quero novamente, que é ou opinião, não sei se é opinião, mas possível opinião, e stand-up. E esta escolha editorial, estas mudanças constantes em tempo de pandemia, com os canais a sofrerem e o caraças, epá, não foi sensato. Eu devia ter continuado com a mesma linha que tinha antes, para impedir que a malta, epá, estranhasse e vazasse, etc. Só que para mim fazia sentido esta mudança. E então, o que eu posso garantir é que nos próximos tempos, A linha vai ter de voltar. Aliás, já tinha dito isto, que a linha teria de voltar, e a verdade é que os vídeos recomeçaram, seja com a situação do Mel, que entretanto teve, fiquei um bocado parado porque estava em mudanças de Lisboa, aqui para Vila do Conde e etc. Mas agora, tipo, que já tenho tudo, está tudo tratado, tanto em Lisboa como em Vila do Conde, já posso voltar ao lançamento de vídeos numa base mais semanal ou mais ritmada até. Na questão de já ter aqui estes vídeos para segunda-feira, vídeo stand-up novamente, possivelmente à sexta-feira sai outro vídeo, estás a ver? E isso para mim está a ser a cena de, ok, vou ter de ter novamente isto bem delineado. Então se é para ter isto bem delineado, deixa-me pensar conteúdo fixe para o YouTube. E então agora estou a tentar juntar, de certa forma, o stand-up com o YouTube. O facto de agora voltar a ter atuações em setembro e etc. vai-me permitir ter mais stand-up para colocar na net. Por exemplo, os 5 minutos de vídeo que eu postei ontem. Ontem? Sim, ontem. Porque hoje é terça. Foram de um espetáculo que eu já tinha feito em 2017. Ou seja, há lá muito material que eu também ainda não utilizei. A verdade é essa. É material sobre a minha depressão. Que foi um tema fixe de abordar, porque senti bué da love de volta, que é uma cena que eu não estou habituado. Não estou habituado a fazer piadas e a malta dizer: "Ih, fogo, és tão fixe, estás a falar disso." Não, para dar-me é tipo: "Aí, olha-me este nojento de merda aqui a fazer pouco." Aliás, era isso que eu estava à espera, só para terem noção como eu já estou tão mal habituado. Eu estava à espera que eu pronunciava-me sobre isto, estás a ver? Fazia o beat sobre a minha depressão, sobre quando eu passei no estado de anorexia nervosa, associada à anorexia, à bulimia, e eu estava a esperar que a malta viesse dizer: "Pois, e achas que isso está direito de falar desta merda, não sei o quê?" Mas não, muito pelo contrário, a malta curtiu, a malta veio dizer: "Olha, tipo, olha, é fixe alguém ter a coragem de falar." Se bem que eu acho que não é coragem nenhuma, é tipo, mano, faz parte da história, é um bocado descomplicar as cenas, para mim é tipo, olha, foi o que foi. Mas malta a dizer: "Olha, é importante que tu fales disso." Eu fiquei tipo, fuck, man, isso é fixe, estás a ver? Sentiste que de alguma forma aquilo que tu fizeste foi importante para alguém. É porreiro, acho que é o maior payback que tu podes ter. É a cena de a malta te responder com obrigado, e isso é fixe, estás a ver? E então foi uma experiência engraçada. É claro que eu a ver aquele texto, tipo, hoje em dia já não o faria assim, já não o diria assim, mas se calhar também o facto de ter aquela cena que eu ainda tinha. Pá, agora faço isto há 5 anos e tal. Na altura fazia isto há 2 anos. E neste momento faço há 5 anos e não sei quantos meses. Na altura fazia há 2 anos e meio. Ou seja, metade do tempo, não necessariamente metade da experiência, até era menos. Porque eu atuei muito no último ano e meio. Antes do Covid, atenção. E então, eu estava a ver aquilo e é tipo, pá. Há um ganho fixe na cena de não remexer o texto, porque, olha, bacana. Eu pensava de outra forma, a minha rapidez era outra, mas também aquilo que eu prioritizava em palco também eram outras coisas, e então foi fixe revisitar-me, tipo, embora, é claro que quem não me conhece tão bem olha para um vídeo de 2017 e um vídeo de agora e diz: "O gajo está praticamente igual", mas há ali alguns pontos que mudavam um bocado, e isso para mim foi muito giro, e foi giro ver que a malta curtiu por isso. Agora a ideia é encontrar aí mais uns clipes para conseguir começar a ter todas as segundas-feiras stand-up novamente, pá, porque isto até eu conseguir voltar a atuar regularmente vai ser complicado ter vídeos semanais, mas a ideia é caminharmos para isso. De qualquer forma, estamos a chegar ao final deste episódio, mas não antes sem falarmos do último tema que eu trago hoje aqui, que foi um vídeo que eu vi esta semana do Andrew Schultz, que para quem não conhece é um comediante norte-americano, e eu gosto muito do Andrew Schultz, já partilhei muitas coisas dele, e pá, e pesquisem, o gajo é muito fixe, muito fixe. E ele foi ao TED Talk, numa TED Talk chamada Can Comedy Be Funny Anymore? Acho que a ideia daqui era, o conceito era tipo The Bold and Brave, se não me engano. Deixa-me confirmar para eu não te estar aqui a mentir. Mas pronto, a ideia daquilo é ir na onda de tu tens de ter coragem para fazer qualquer coisa. Estás a ver? E tendo isso em conta, o que é que isso tem a ver com a comédia hoje em dia? e sente-se, sabe? Ou não, se teve coragem para fazer comédia hoje em dia, ou sequer se tu ainda podes ser, se a comédia ainda pode ser engraçada. Porque eu ainda ontem ou hoje estava a pensar nisso, da cena da questão de tu associares uma mensagem à comédia ou não. E na minha opinião, não. Mas há pessoas que sim. E então é fixe ouvir os dois lados, tentar perceber os dois lados. Na minha opinião, nenhuma se deve sobrepor à outra. Ou seja, eu que acho que não tenho de ter opinião, não posso obrigar alguém a perder a sua... Aliás, não tenho de ter mensagem, não posso obrigar alguém a perder a mensagem. Tipo, ah, isso tem mensagem, não pode ser feito. Não pode acontecer. O que também não pode acontecer é vir alguém dizer, ah, isso não tem mensagem, não pode acontecer. Esse policiamento não deve existir. E o facto de, hoje em dia, sequer se questionar se ainda se pode ter graça, por ter graça, se a comédia ainda pode ter graça... É mau sinal. De qualquer forma, o Andrew Scholes começa a falar do facto de como é que as pessoas reagem hoje em dia. Ele diz que o mundo está diferente, que o mundo está cada vez mais sensível e que as pessoas estão cada vez mais sensíveis e sentem cada vez mais, e quanto mais sentem, mais dizem. E isso começa, e o ponto de partida é daí, que é: antes, se calhar, as coisas não te tocavam tanto, agora tocam-te mais, e quão mais te tocam, mais verbal tu és face a isso. E ele depois acrescenta, pergunta, se há pais ou não, não sei quem na sala, os que há levantam a mão, ou alguns dos que haviam levantavam a mão, e ele diz, a culpa é vossa. Vocês mimaram demasiado os vossos filhos, é claro que ele diz isto de uma outra forma, mas o ponto é, vocês mimaram demasiado os vossos filhos, e então é claro que uma pessoa mimada é muito mais sensível a uma série de coisas. Não estamos a dizer sensível no sentido de, esta história tocou-me muito. Não, mas é uma pessoa que ao não, ou que ao não gosto, ou que ao não quero, vai fazer uma força, vai ser muito mais, uma vez mais, verbal, do que seria uma pessoa não mimada. Ou seja, estamos aqui duas situações que aconteceram ao mesmo tempo, que é o mundo como um todo tornou-se mais sensível e houve algumas pessoas que injetaram uma dose ainda maior de sensibilidade nos filhos. Isto aqui já foi o que disse. De qualquer forma, se quiserem ver o vídeo, chama-se Can Comedy Be Funny Anymore? Andrew Scholes na TED de Columbus Circle. Basta vocês pesquisarem Andrew Scholes TED e deve aparecer. E ele depois estava a falar de, ok, então, tendo em conta isto tudo, como é que eu consegui fazer as minhas cenas? E a cena do gajo foi, ele gravou só o dele em 4 ou 5 spots em algum, não sei se foi na mesma noite, acho que foi em duas ou três, ou se calhar em quatro ou cinco nas noites todas, estás a ver? Juntou tudo, tentou distribuir o solo, ninguém aceitou o solo do gajo, e então o gajo foi tentar perceber, ok, o que é que os meus amigos acham de stand-up, o que é que eles dizem sobre stand-up, e o que ele percebeu é que a malta não tinha paciência para ver um solo inteiro, e então o gajo cria aquele molde que ainda tem dos clipes, de começar a lançar cenas pequeninas cá para fora. E pá, isso sem dúvida, mano. Estou a ver um clipe dele de há 2 anos, 2 minutos e 30 no YouTube, com 2.7 milhões de visualizações. Está aqui outra 3 minutos, mas isto já é 3 minutos e 50, 3 milhões já é qualquer coisa. Mas tipo, já tem 3 minutos e 50, estás a ver? 2 minutos e 40, 2 milhões e meio, mas eu ainda há bocado, olha, tipo, 1 milhão de views num beat, que nem é um beat, mano. Isto é 1 minuto e 39. 993 mil visualizações em 57 segundos. Estás a ver? E é mais nessa onda que o gajo encontrou aqui que, ok, se a malta não tem paciência, o gajo... pode-se dizer que o gajo recriou, o gajo aumentou o seu consumo por recriação do modelo de consumo original. Havia uma forma de consumir stand-up, ok, vou lançar o sol, não sei o que mais. Ok, as pessoas já não querem isso. E o gajo conseguiu encontrar aqui esse espaço e aproveitou. E aliado a isso, o gajo fala da questão do conteúdo dele, e eu há bocado, a questão de falar do meu conteúdo nem ia falar, mas depois quando estava a fazer o alinhamento do podcast de hoje, é que eu me lembrei, já que este é o ponto final que ele abordou, era giro eu abordar também para conseguir fazer aqui um paralelismo, que ele diz, a autenticidade do material dele é, ele não faz stand-up sobre como quer que o mundo seja, mas sim como o mundo é. E é claro que, agora vamos pegar aqui neste, eu não diz isto e preciso verbos, mas esta é a ideia. E é a cena de, eu não quero mudar o mundo. No fundo o que ele está a dizer é, eu não quero mudar o mundo com a minha comédia, eu não quero que a comédia mostre o mundo como eu quero vê-lo. Eu vou fazer comédia com aquilo que eu vejo. E eu acho que, voltando para o meu conteúdo, que já sofreu muitas mudanças e etc, mas que também é necessário recordar, olhando aqui para aquilo que eu estava a dizer nos últimos vídeos, foi muita intervenção. Estás a ver? Imagina, começando no vídeo mais recente, andando para trás, nos últimos 10 vídeos, para ser mais fácil, 5 deles são questões sociais. Estamos a falar num espaço de 2 meses ou 3. 2 meses, 2 meses, já. 10 vídeos em 2 meses, 5 deles são questões sociais. 3 do Black Lives Matter, Black Lives Matter, White Privilege, os riots na América, a questão do Moscavide do Bruno Candé e o cancelamento do Filipe Neto. O Filipe Neto pode não ser social, mas por outro lado está associado à cultura do cancelamento, é um vídeo de 18 minutos, que é parte do podcast da semana passada. Epá, são 5 vídeos em 10. Depois os outros, é a questão da Mel, a reclamação da Mel, ok? É comédia, mas meio reclamação, mano. Sobram-te 4 vídeos. Um deles é o final do talk show, ou seja, de conteúdo original, comédia pura, foram 2 de stand-up. Aliás, não, porque este aqui não é o Quem é que Achas que És, não é stand-up, é uma cena meio public speaking e whatever. Ou seja, só há 2 vídeos de comédia nos últimos 10. Comédia bruta, estás a ver? Não estou com isto a dizer que a partir de agora já não vou expor mais as minhas ideias sobre a vida e sobre o mundo, só vou falar daquilo que é. Não é por aí, mas é na onda de ok, se calhar vamos voltar àquilo que realmente levou à criação disto, que é, eu não me vou calar, não estou com isto a dizer ok, vou parar de fazer este tipo de conteúdo, etc. Não, se calhar vai continuar presente aqui no podcast, questões como aquela do Filipe Neto, etc, questões mais ligadas à área do entretenimento no geral, o impacto das questões sociais no entretenimento, se calhar vão continuar a ser debatidas aqui, mas no Twitter, de certeza que vão continuar a ser debatidas. De qualquer forma, no meu canal do YouTube vamos tentar novamente reestruturar a apresentação, reestruturar a linha editorial e criar aquilo que eu quero, que é o stand-up tem de ser a carta de chegada. É claro que agora é complicado sempre estar a gravar stand-up, não é? Mas tem de ser a carta de boas-vindas, não é a carta de chegada, é a carta de boas-vindas para quem chega ao canal e, acima de tudo, olhar para o canal como, ok, que cenas fixe é que eu posso fazer para aqui. Estou muito contente porque nas últimas 2-3 semanas comecei a pensar nisso, estou finalmente a chegar a algumas ideias que eu sinto que vou conseguir implementar dentro de pouco tempo, por isso. Estou bem contente, dentro de pouco tempo é ainda este ano, atenção. O meu tempo é um bocado mais, o que eu já percebi é que o meu tempo, a minha noção de tempo, é um pouco mais líquida do que o resto da malta. Então quando eu digo pouco tempo é tipo, ok, uma semana, 2 semanas, não, se calhar é 4 meses. Estás a ver? Mas é pouco tempo da mesma. De qualquer forma, é isso. Olha, e acho que chegamos ao final do episódio de hoje. Quanto tempo é que eu fiz? Nem sei. 27 minutos, porra, damn, não tinha reparado sequer, olha, está fixe, por acaso comecei aqui a falar e até se acabou bem, pronto, olha, chegámos ao fim, então, do episódio desta semana. Uma mudança que eu estou a pensar em implementar é possivelmente receber perguntas, não sei, possivelmente, por isso sigam-me no Instagram, é possível que nos próximos tempos, na próxima terça-feira, imagina, eu faço lá aquela caixinha das perguntas, para a malta deixar perguntas, e eu depois respondo aqui no podcast, está bem? E pronto, é isso então. Então vá, má logo! Má logo!